Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, véspera de feriado, hein? 30 de abril. E vamos agora aos assuntos do dia. A Justiça determina e mais duas concessionárias são obrigadas a baixar o preço dos pedágios. 19% dos contribuintes paranaenses ainda vão entregar a declaração do imposto de renda. Hoje é o último dia. Um exame indica que a menina de Rolândia assassinada foi esganada, contrariando o depoimento do pai dela, que é o principal suspeito do crime. Hoje é dia da coluna Cuide-se. O médico Luiz Nicolodi tem recomendações para você aplicar no dia a dia e que melhoram a sua saúde a longo prazo. Fique com a gente, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos.
Previsão do tempo.
Para esta terça-feira, o CIMEPAR prevê chuviscos ocasionais nos municípios da faixa leste paranaense. Nas demais regiões, o sol predomina ao longo do dia. Na capital, chega a 22 a máxima, 24 em Ponta Grossa, 25 em Telêmaco Borba, 27 graus em Jacarezinho, Apucarana e Maringá. 27 também é a máxima em Umuarama e Foz do Iguaçu. Em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 26 graus. Esta também é a máxima para Francisco Beltrão. E para quarta-feira de feriado, o CIMEPAR prevê chuva para praticamente todo o estado. Mais duas concessionárias foram obrigadas a baixar o preço das tarifas de pedágio a partir desta terça-feira. A determinação da Justiça atinge as concessionárias ViaPar e Caminhos do Paraná, que foram denunciadas na Operação Lava Jato por terem sido favorecidas por agentes políticos e agentes públicos em troca do pagamento de propina. A ViaPar terá que reduzir em 19,02% a tarifa e a Caminhos do Paraná em 25,77%. A concessionária emitiu nota alegando discordar da decisão, mas que já está cumprindo desde a zero hora de hoje. Nas praças da Caminhos do Paraná, os valores estão em R$ 10,20 em Porto Amazonas e na Lapa. Até ontem eram R$ 13,70. Em Imbituva e Irati, a tarifa passou de R$ 12 para R$ 8,90. Além da força-tarefa da Lava Jato, os procuradores da República de Paranavaí, Ponta Grossa, Apucarana e Guarapuava também assinaram as ações pedindo a revisão dos preços. E depois da pressão que a mobilização dos servidores públicos causou em Curitiba, o governo do estado aceitou negociar e pode até conceder um reajuste salarial para as categorias que estão há 3 anos sem aumento. Ainda não está certo um índice para este reajuste e nem se de fato ele vai acontecer. Mas o otimismo é do vice-governador Darcy Piana, que recebeu a categoria nesta segunda-feira. Ele disse também que o governo pode parcelar um reajuste salarial, mas isso dependeria da aprovação da reforma da Previdência em Brasília, o que pode melhorar o fluxo das finanças no estado. Uma comissão foi formada para negociar com os professores e outras categorias e já se reúne hoje.
De acordo com o Fórum das Entidades Sindicais, cerca de 10 mil servidores participaram da manifestação em Curitiba nesta segunda-feira. A Polícia Militar disse que foram 7 mil. Eles realizaram a passeata da Praça Santos Andrade, na região central da cidade, até o Centro Cívico, onde ficam o Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense, e a Assembleia Legislativa. A PM reforçou a segurança no entorno dos prédios públicos, desde as primeiras horas da manhã, e algumas ruas que dão acesso ao Centro Cívico foram interditadas. Além de pedir a recomposição de 17% nos salários, com base na inflação acumulada, o ato também lembrou da manifestação de servidores em 2015, quando, segundo o Fórum das Entidades Sindicais, 400 pessoas ficaram feridas após uma ação da PM contra funcionários públicos que protestavam contra a retirada de R$ 8 bilhões do fundo previdenciário para pagar outras contas do Estado. Nesta segunda-feira, a manifestação foi pacífica. Por volta das 11h30 da manhã, o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, recebeu representantes dos sindicatos no Palácio Iguaçu. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior estava cumprindo agenda em Brasília. O vice-governador garantiu às lideranças sindicais que a administração vai estudar o reajuste solicitado pelos servidores.
O Estado precisa dos servidores, temos um respeito extraordinariamente grande para com os servidores, mas temos um problema seríssimo que é o cumprimento da nossa lei, que não permite que a gente ultrapasse o limite estabelecido pelo governo federal e que a gente tem que cumprir com isso.
O governo do Estado, deputados e representantes dos sindicatos decidiram criar uma comissão permanente para tratar da reposição salarial e demandas futuras dos trabalhadores. 5 membros do Fórum das Entidades Sindicais foram convidados para integrar o grupo de trabalho, que também terá técnicos das secretarias da Fazenda e da Administração, representantes da governadoria e deputados estaduais. Um deles será o professor Lemos, líder do PT na Assembleia Legislativa. O parlamentar avaliou a reunião como positiva.
Porque até hoje o que se dizia era que o governo não tinha, que o Estado não tinha condição de atender a database. A reunião de hoje ela foi positiva, o governo abriu espaço para o debate, né?
A proposta inicial é de repassar aos servidores a inflação do último ano, que é de 4,8%, mas eles pedem mais. Reivindicam a inflação acumulada dos últimos 3 anos, o que equivale a 17% a partir da data base, que é nesta quarta-feira, dia 1º de maio. O líder do governo no Legislativo Paranaense, deputado Hussein Bacri, do PSD, disse que o reajuste ao funcionalismo público estadual em 2019 será marcado por muito diálogo.
O governo entende que a mesa de negociação ela tem que ser permanente, né? Nós temos agora a data base em maio. O governo quer manter esse diálogo com o funcionalismo, mas sempre de maneira clara, dentro do que o governador pregou, com muito diálogo.
Por enquanto, cerca de 20 sindicatos decidiram não marcar assembleias para o mês de maio. A intenção é aguardar o resultado dos trabalhos da comissão permanente. Otimista, o deputado professor Lemos, do PT, explicou que o governador poderá conceder o reajuste aos funcionários já no pagamento de maio, enquanto o plenário da Assembleia Legislativa vota o projeto do mesmo.
Então o governo pode preventivamente rodar a folha, enquanto nós aqui na Assembleia vamos votar o projeto.
De Curitiba, repórter David Lira.
Em Brasília, a Comissão Especial da Previdência começa a se mobilizar esta semana, mas só tem reunião marcada para a semana que vem.
As mobilizações para a Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara começam nesta semana, depois de instalada na semana passada. Na ocasião, o deputado Marcelo Ramos foi indicado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, para comandar os trabalhos da Comissão Especial e foi eleito com 40 votos. Antes da primeira reunião, sob o comando dele, o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, disse que vai se reunir com membros do Legislativo e do Judiciário.
Na terça de manhã, tem uma reunião com o vice-presidente e com o relator e alguns líderes para preparar o calendário inicial, um planejamento inicial, um plano de trabalho. Na terça-tarde, reúno com a equipe técnica do governo para dialogar sobre esse calendário. No dia 7, nós já temos a primeira audiência da comissão.
Como presidente da comissão, o deputado federal Marcelo Ramos reconhece que alguns itens vão enfrentar resistência durante os debates na comissão. São o BPC, o benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes que não conseguiram se aposentar, a aposentadoria rural e o regime de capitalização. Como a quarta-feira é feriado do Dia do Trabalhador, o presidente da comissão vai visitar a família no Amazonas. A primeira audiência da comissão vai ser na terça-feira da próxima semana. Depois de eleito, Marcelo Ramos indicou para a relatoria da comissão especial o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. A comissão especial é composta por 49 deputados e 49 suplentes. Os componentes têm o prazo de 40 sessões do plenário para votar o relatório do deputado Samuel Moreira. Se aprovado, o texto segue para apreciação no plenário da Câmara. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Um exame do Instituto Médico Legal apontou que Eduarda Shigematsu, de 11 anos, foi morta por esganadura em Rolândia, no norte do Paraná. O pai dela está preso em flagrante desde domingo por ocultação de cadáver e é o principal suspeito do crime, de acordo com a Polícia Civil. As investigações indicam que ele disse que encontrou a menina enforcada com uma corda, mas o exame apontou marcas de mãos no pescoço da garota, indicando a morte por esganadura. Ele teria enterrado o corpo, segundo ele disse, com medo de ser acusado pelo crime. Ele é o principal suspeito porque as filmagens das câmeras de segurança do entorno da casa mostram que ele foi a última pessoa que teve contato com a garota. Eduarda estava desaparecida desde o dia 24, a última quarta-feira. Ela chegou da escola por volta do meio-dia, segundo mostram estas imagens das câmeras de segurança. E uma hora e meia depois, foi o pai dela que saiu da mesma residência em um carro. Ele está preso acusado de ocultação de cadáver, mas pode ser indiciado também por homicídio. A jovem morava com a avó paterna, que tinha a guarda da menina. A seguir, quem deixou para a última hora deve se apressar. Hoje é o último dia para entrega da declaração do Imposto de Renda.
O Paraná em Rede volta já.